Estamos no ar, meus queridos, boa noite. Boa noite novamente para quem estava nos acompanhando pelo Dali App, nossa primeira transmissão. Então, ficaremos muito felizes também de ouvir o feedback de vocês aí. Pode cornetar a gente aqui, foi a nossa primeira experiência. Era um caráter experimental mesmo, de fato. Eu nunca imaginei que eu fosse narrar um jogo. Então, a ideia mesmo era comentar, ter o um narrador e tudo, mas. Foi o que deu para fazer. Então, nós gostamos, né? Conversávamos aqui no camarim, foi uma experiência bacana, com o som ambiente do estádio. Então, foi um negócio legal de fazer e a gente espera que vocês tenham gostado também. Então, para quem não estava conosco lá, uma boa noite agora, né? Boa noite para vocês. Estamos no programa de hoje com um convidado ilustre, nosso querido Diego Canhete aqui, que sempre participa conosco no chat, e hoje está participando conosco aqui na bancada. Foi o nosso repórter de campo, graças à tecnologia. Ele voltou de Salvador para Presidente Getúlio rapidamente. E boa noite, Diego. Obrigado pela presença aqui, amigo.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Ariel. Boa noite aos amigos que estão aí na audiência conosco. É um prazer, uma honra, né, estar aqui agora pela primeira vez ao vivo no Troféu Debate, né? E infelizmente o Avaí cumpriu o seu papel ali, né, de ser o coadjuvante da noite nessa festa lá no estádio do Barradão, né, que o Vitória e a sua torcida prepararam, né, até para tentar se recuperar aí da última derrota sofrida por eles, né, por 6-0 contra o CRB. E infelizmente, essa derrota veio num momento que o Avaí tenta fugir, né, do rebaixamento ali, mas não é por causa disso que a nossa noite vai ser menos feliz, né? Pelo menos para mim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos.
Pô, Diego, a gente que fica contente de ouvir isso e agradece a tua presença. E fica à vontade, amigo. Estás em casa. E agora, nosso boa noite aqui, diretamente de Buenos Aires. Ariel, se tu puderes repetir o teu boletim meteorológico agora, porque um boletim foi às 18 horas, agora às 20, quase 8h30 da noite, é diferente, né? Então, Ariel, novamente, obrigado pela presença. O teu boa noite aí, o boletim meteorológico da nossa querida Buenos Aires.
Boa noite, Borges. Boa noite, Diego. Bem-vindo aqui ao troféu. Então, aqui tá, o tempo continua chuviscando, frio. Hoje não deve chegar, a máxima não chegou a 15, 16 graus. Frio e chuviscando, né? O inverno, que são as últimas saidinhas do inverno, né? Que já está indo embora,
Sim.
mas ainda dá, mostra o ar, né? Que esse ar frio que vem da Patagônia ainda dá para mostrar alguma coisa. Mas, se Deus quiser, daqui a, sei lá, uma ou duas semanas já diminui completamente isso e já entramos na primavera e as coisas mudam aqui. Mas,
É, e
nada,
ó,
triste,
diga lá.
não, meio
Não.
triste pela derrota do Avaí, é uma derrota previsível, mas, lamentavelmente, esse ano é fácil falar que o Avaí vai perder, porque é muito
Sim.
fácil falar, e tu pode falar sem medo de errar, né? Então, hoje era um jogo que o Avaí poderia perder, mas eu não gostei do jeito que o Avaí perdeu, né? O Avaí chega um momento do jogo que como que se entregou, que pronto, já tá, perdemos e acabou. O Avaí, e quando um time se acostuma a perder, é ruim, é complicado. E
Sim.
o Avaí já faz tempo se está acostumando a perder, já faz anos, diria, não tempo, faz anos, já ano passado, esse ano. Então, uma derrota que dói. Mas não, a situação é essa, não temos outra, é abaixar a cabeça, trabalhar e tirar o time da situação. E a torcida tem que continuar ajudando, como ajudou até agora, no jogo na ressacada, né?
Sim. Aí, graças a não ia dizer virada de chave, porque o Avaí melhorou em desempenho, em resultado, né? Mas o desempenho de fato do Avaí, mesmo nas vitórias, não tem agradado, né? Mas essa sinergia aí, clube torcida, é o que me parece que mantém o Avaí respirando, né, Ariel? Porque, como comentavas agora, tem que continuar apoiando, né?
O Avaí claramente ganhou jogos sem jogar bem e continua perdendo jogos também sem jogar bem. A gente não vê ainda um padrão de jogo do Avaí no Avaí. Esse ano já foram três treinadores. O Alex no começo, que acho que foi o maior desastre para o Avaí, para o ano, porque foi o maior desastre por quê? Porque foi ele que armou o elenco, né? Então esse elenco teve que ser absolutamente reformulado no meio das competições, o que é mais caro e nunca é bom. Porque o Havaí hoje em dia...
34 contratações, Ariel.
Exato, um absurdo. Cara, estamos em setembro, o Havaí não tem um lateral direito que diga, cara, esse é o lateral direito do Havaí para jogar a Série B. Não tem. O Thales ou o Igor, eu não jogaria com nenhum dos dois no meu time da rua, como falava o Miguel. Então,
em última análise, até o 9 a gente não sabe mais quem é, né?
É, pois, cara, o Jael entrou, chegou há 2 dias, entrou hoje e foi melhor que o Poveda. E são os únicos dois que temos agora. Então, é um ano desastroso para o Havaí, mas é o que queda, né? Tentar continuar apoiando para que o desastre não seja maior. Tá? O desastre, o Havaí caindo para a Série C, o desastre seria absoluto. Então, tentemos diminuir o desastre, só isso.
É verdade. Então, antes da gente entrar de fato aqui no jogo, vamos dar uma passadinha no chat aqui para falar com a rapaziada. O Thiago Klazen está sempre conosco aqui. Está faltando ousadia. O jogo do Havaí é muito estéril. Nenhum adversário sofre contra nós. Já o contrário. Né, no 0x0 ali até estava um jogo interessante para o Havaí, né? Mas o problema é que tomou o gol e o jogo acabou, né? O próprio primeiro tempo ali, a bola caiu no Igor. O Igor até com tranquilidade para bater o tiro de meta, meio que o Havaí, não, vamos embora com 1x0 no intervalo. E, enfim, o que tu achas, Diego? Tu achas que falta ousadia para o Havaí, mas o jogo hoje do Havaí começou bem, mas depois não, talvez tenha realmente faltado ousadia, o Havaí não conseguiu chegar, né?
É, mais uma vez, até o Havaí surpreendeu, pelo menos para mim, né? Entrou bem no jogo ali, estava com a linha marcando lá na frente, né? Estava tirando até um pouco da criatividade do Vitória. Uhum. É, mas o Havaí com a bola no pé realmente sofre bastante com essa criação, né? É, entrou com esse meio de campo aí com o Wellington, o Gava e o Jean Kleber, né? Então a gente não dá para esperar muito criação desse meio de campo. E, de fato, o Havaí só conseguiu chegar ali poucas vezes com o Pottker, né? Chutando 2 bolas de fora da área. E quanto que jogada construída mesmo pelo meio, só foi no segundo tempo foi conseguir alguma coisa, né? Mas aí o placar, sim, já estava desfavorável. E, mais uma vez, pelo menos na minha visão, o Igor Bom, ele acaba falhando, né? Acaba deixando a desejar. Principalmente nessas bolas de escanteio, que é a tônica, né? Que o Havaí sempre toma gol desse jeito, parece, né? Todo jogo vai acabar tomando gol desse jeito. E, mais uma vez, na minha observação, o goleiro Igor Bom, que é excelente embaixo da trave, o problema é esse, que é somente embaixo da trave. Quando essa bola do escanteio é batida entre a marca do pênalti e a linha da pequena área, tem aquela convenção de que encostou no goleiro dentro da pequena área, falta. Então, para mim, falta um pouco, não sei se de segurança para ele sair socando. Que para mim, o goleiro do gol, ele tem que sair rasgando, né? Não interessa se ele vai acabar fazendo pênalti depois ou não, mas ele saiu, ele não pode voltar, né, dar passos para trás, ele não pode refugar como ele acabou refugando hoje, né? E acabou tomando gol, e aí, como você disse, o Havaí não conseguiu mais se encontrar no jogo ali, não ofereceu mais perigo nenhum e ficou por isso mesmo, o Vitória aumentou e quase goleou o Havaí, né?
Ainda podemos dizer que até goleou, né? Que foi 3x0, já dá para. Tem gente que chama de goleada e o quarto gol não saiu ali porque o Wellington nem ainda atrasou, se ele continua indo pro. Do jeito que o Gamalho deu a bola, se ele já bate pro gol ali, em tese, o Havaí tomaria o quarto, né? Então, o jogo foi complicado pro Havaí. O Ricardo da Silva acaba 2023 e leva o Júlio junto. Teve aquele pacto com a diretoria, né? Que eu acho que foi interessante, porque, como diz o Ariel, para evitar o mal maior, né? O desastre maior. Mas a torcida vai perdendo a paciência, né? Porque muito dinheiro, muitas contratações e o Havaí tem tido resultado. Esse é um negócio que tá balanceando, assim, eu acho ainda isso, porque os resultados têm acontecido. Foi a primeira derrota fora de casa do Barroca. Desde que teve a reformulação do elenco, o Barroca assumiu, essa é a primeira derrota. Então, os resultados estão vindo. O que a gente tem falado aqui é sobre desempenho, né? Que o Havaí não tem jogado, né, um futebol que passe essa confiança de que o Havaí... achou um padrão, achou um time, né, Ariel? Fala assim, não, esse time aqui, a gente já sabe o que ele pode entregar. O Havaí ainda tá assim, que é quando a gente achou o 9, aí o 9 dá problema, vai pra rua. Aí entra o Poveda, que até tava entrando bem. Aí agora vem o terceiro 9, lateral. Ah, não, o Thales não dá, é o Inocêncio. Aí agora saiu o Inocêncio, entrou o Thales.
É fácil. Tu me diz qual é a saga titular do Havaí.
Não,
ninguém
não,
sabe.
É impossível. Sabe. O ano inteiro, não é hoje.
Estamos em setembro, então.
Em nenhum momento teve uma definição.
Nunca. Jamais teve. Jamais.
Lateral esquerda também, era o Natanael e veio o Cortez. Já não é nenhum nem outro. Então hoje ele até mais ou menos arrumou o lado esquerdo.
Cortés que está tendo um rendimento muito ruim nos últimos jogos, mas muito ruim, muito ruim, muito ruim.
O Rodrigo Adolf aqui diz para o Barroca que o Barroca deixe de ser teimoso. Que o Barroca deixe de ser teimoso. Mas hoje, assim, opção que o Barroca tinha hoje, né, para fazer um time diferente, eu acho que o time do Avaí é esse aí, cara. O que mudaria no time do Avaí titular hoje? Talvez o Eduardo entraria. Tirando isso, o time que foi a campo hoje é o time titular do Avaí, né? Ou vocês pensam diferente?
Até olhando o banco ali, né? Quem são os suplentes? É só se o Barroca fizesse algo que eu acho muito improvável, que acabava mudando o esquema, né, de jogo do Avaí. Ele não vai povoar esse meio de campo, ele não vai abrir mão de jogar no 4-3-3. Então, o que a gente for especular aqui, aparentemente, até vai ser uma perda de tempo aí, né? Porque ele não abre mão de forma alguma. E hoje ele até me surpreendeu, acabou fazendo essa mudança no intervalo ali do jogo, mas porque precisava também, né? Não sei se eu tivesse acabado 0-0, ele ia acabar mantendo ali as suas convicções e as suas características, né, de jogo, que eu acho que já está extremamente manjado, não só para nós, torcedores do Avaí, como até para o próprio adversário, né?
Ele gosta daquele 4-1-4-1, até ele mudou depois, né? Quando entrou o Giovani, ele mudou pro 4-2-3-1, entre aspas, né? Na verdade, era um 4-4-2, né? Com dois volantes alinhados, Giovani aberto na direita e já o Filipinho como atacante na esquerda. E aí o Potker entrava bastante para fazer ali uma parceria com o Jael, né? Mas não funcionou. Não funcionou. O Alice Machado manda um boa noite. Está indignada com o resultado do Avaí. O nosso querido Lucas Cardoso diz que gostou da nossa transmissão, diz que se divertiu tendo vocês no meu fone enquanto eu via. Então, Lucas, agradecemos aí o teu feedback. Que bom que tu gostasses. A gente gostou da experiência também de fazer. O Bernardo Pires, boa noite, rapaz. E tomar mais uma. Tomar mais um, não sei se tomar mais um, ou tomar mais uma, né, Ariel? Tomar mais um gol. Agora eu fiquei...
Ele complementa embaixo.
Ah, é tomar mais um gol de canteia para acabar. Achei que ele estava tomando um negocinho, Ariel, um pinga-pinga.
Acho que eu tomando mais um sofrimento, né? Mais um.
É, ele disse que não está tão puto que não consegue digitar direito, então a gente sugere que o Bernardo fique mais calmo. Ficar muito, muito chateado com o Avaí é complicado, que não... o Avaí vai incomodar a gente bastante ainda. O Adriano Neves, esse Douglas é de vidro? Pois é, né, Ariel? O nosso melhor zagueiro, né? Quando entra sempre muito bem, mas tem esse problema de contusões, né? Temos a informação já do motivo do Douglas ter saído? Qual foi a contusão? Não temos ainda.
Não, ainda não, pelo menos não apareceu nada para mim aqui, eu tô de olho e não, até agora não foi anunciado nada, né? Muito cedo também, né? Para uma avaliação médica, alguma coisa, né?
É, e torcer, né, Ariel? Torcer para que não seja grave, porque é o nosso melhor zagueiro do elenco, né?
Se é grave, vai ser difícil, é o melhor zagueiro do elenco, mas um cara que está entrando e estou gostando muito é o Jonathan Costa, né? Ele hoje entrou novamente bem, muito bem, então poderia ser o reemplaçante, né? O problema é que sempre tem um, né? Ou Jonathan ou Douglas. Mas do outro lado tem o Roberto, né? Que não é tão ruim quando está bem acompanhado. O problema é se não está bem acompanhado. Então, eu não sei. Eu acho que o próximo jogo vai ter que ser outro acompanhante diferente, porque o Roberto tomou o terceiro amarelo. Então, não vai jogar. Sim. Roberto. E o Douglas se machucou, também não vai jogar. Daí vai ser Jonathan, imagino, né? Jonathan Costa e quem?
Alan Costa.
Ninguém sabe. Sim, vai ser Alan Costa. Só que Alan Costa e Jonathan foi a saga da Copa Santa Catarina.
Sim.
E eu não gostei. Gostei do Jonathan, não gostei do Alan Costa. Então é difícil, né? Na Copa Santa Catarina, o Avaí jogou com Nação. Tá?
Sim.
Agora vai jogar com Juventude, que está brigando para subir para a Série A, não com Nação. É. Complicado.
E também o Wellington estava lá, né? Que provavelmente vai jogar também. O Jean Kleber estava lá, que provavelmente vai jogar também.
Também.
E olha, então o Igor Inocêncio, que até ontem jogava. Então, assim, foi um Nação.
Vamos e ver. Preocupante. Amanhã tem show da Copa Santa Catarina, que o Avaí jogar a terceira rodada. Acho. Sim. Que amanhã poderemos ver o que o Barroca está pensando, né? Dependendo de quem ele faça compor a saga amanhã, ele pode estar testando para o próximo jogo da Série B, né?
É, deve jogar o Camargo, então, amanhã, né? Os jogadores que não foram para Salvador, né?
Camargo
que...
e o imagino, Vini, né?
É. Imagino que sim, mas não sei. Porque o Jonathan entrou, mas entrou, sei lá, meia hora hoje. De repente ele chega de Bahia e tem condição de jogo. Ninguém sabe, né? O Avaí tá fazendo todas as coisas.
Joga em Lages, né?
Sim, em Lages.
Mas... a galera não consegue chegar lá.
Não chega amanhã à noite
lá? A logística não chega.
Não chega. Então vai ter que botar dois guri. O Vini e o Camargo.
Vai ser um time de guri e vai jogar mais do que contra o Nação. Porque se tiver 11 caras dando sangue, já vai ser melhor do que o jogo contra o Nação.
Ô Borges.
Então voltamos a falar o que falamos na transmissão da Dali, né? Tu falasse, não, entram quatro. Mas imagina, eu vou amanhã ir com um time de guri e perde o Inter de Laje. Já complica. Já fica sexto, sétimo, já complica.
Sobre essa zaga aí, Camargo e Vini, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o jogo da estreia contra o Concórdia, né? Essa foi a zaga titular que o Avaí acabou entrando naquele jogo. O Avaí acabou, pelo menos esses dois jogadores, nós transmitimos, né, esse jogo no canal do Corneto. E aí, o que eu pude observar é que são dois bons zagueiros, né? Para mim, até o Camargo, ele é muito acima até do próprio Roberto, né? Então, quem sabe, tá aí uma oportunidade para esse jovem zagueiro do Avaí, né? De 24 anos, não tô enganado, de mostrar serviço aí, quem sabe, disputar uma vaguinha nesse time da Série B aí até o final do ano, né? Porque ele foi muito consistente, essa zaga Vini e Camargo foram muito consistentes nesse jogo contra o Concórdia.
E até para dar rodagem, né? Porque se os zagueiros são novos, né? Precisam de cancha, né? O comentário do Ricardo da Silva aqui: não tenho esperança em ganhar a Copa Santa Catarina. Vai ser outro ano vergonhoso. Só estou rezando para não cair para C. Olha, Ricardo, o que eu vou te falar? Esse foco de não cair para C aí, eu tô junto contigo, tá? Tô junto contigo. O melhor dos mundos seria ganhar uma gordurinha, pouca coisa na B, assim, para que possa olhar para a Copa Santa Catarina com carinho, né? Agora, se o Avaí continuar até o final com essa corda no pescoço aí azar da Copa Santa Catarina, tem que se segurar na série B de qualquer forma, né? Não tem outra saída. O Leonir Girardi: boa noite, seus torcedores de time com meio campo esvaziado. Mas até no primeiro tempo, hoje, o Avaí melhorou nessa parte, né? O Avaí tava um time mais agrupado, tava com mais cara de time, né? Até tomar o gol, mas depois do gol, acabou, né, Léo? O gol do Vitória, e parece que o jogo foi decidido ali, no 1-0 já, né?
Sim. Depois do gol do Vitória, os jogadores perdem tão falta de confiança, está claro, pela campanha do Avaí, pífia. Então, na primeira adversidade, eles, pronto, não conseguem se sobreponer a isso, né? Então, já deu para ver, né? Que depois de tomar o gol, o Avaí no segundo tempo tentou uma reação pequena, mas aí tomou o segundo e aí já, pronto, não, aí já não. Aí o Barroca começou a mudar muita coisa, porque não dava, né? Tá complicado, tá muito difícil.
É verdade. O Thiago Klaasen aqui novamente: futebol moderno, onde o gol virou coadjuvante. Acho que o futebol do Avaí não dá nem para chamar de moderno. O Ricardo da Silva: o que precisa acontecer para o Júlio se mudar para o Afeganistão? O Ricardo da Silva tá um pouco descontente com a administração havaiana. O Adriano Neves novamente: o time do Avaí é medroso, faz tempo que não colocamos medo em ninguém, até mesmo dentro da ressacada. E assim, Adriano, vamos pegar dois times aí que não vamos colocar medo também, tá? Porque Juventude e Sport, é duro falar isso, mas vão vir aqui para ganhar o jogo, tá? Vão vir aqui para ganhar o jogo, porque na conta deles aqui são 3 pontos, né? E na conta de vocês, Diego, quantos pontos nesses dois jogos aí tu assina embaixo?
Rapaz, é difícil a gente projetar alguma coisa com relação a isso, mas olha, se o Avaí conseguir fazer 4 pontos desses dois próximos jogos, tá excelente.
Ótimo. Tá ótimo. E 2 pontos, Ariel, assinamos? Não?
Agora. Olharia com carinho. Olha a situação, olharia com carinho.
Se tivesse tido um empate hoje, tu nem pensaria, né?
Sim, aí nem pensava. Mas dependendo também dos jogos dos rivais, né? A Chapecoense, na próxima rodada, joga em casa com o Ceará, que está com um rendimento bastante irregular, né? Então, se Chapecoense oferecer uma vitória, aí já encosta na geral. Aliás, passa a gente, né? Daí um empate, ficaríamos só um pontinho fora da zona, né?
A tabela então, da Chapecoense, ela recebe o Ceará e depois ela sai com o Vila Nova. E depois recebe o ABC.
Então,
se ganhar o Ceará...
Se ganhar o Ceará, do ABC
vai... complica, porque provavelmente ganha o ABC.
Pronto.
E aí vamos supor que perca lá pro Vila, né?
Mesmo perdendo. Ah, não. Não, é muito complicado. Recém estava fazendo um exercício de memória, né? Nos últimos 2 anos, porque há uma coisa que é clara, né? Futebol é difícil enganar alguém. Tu me dizes qual dos últimos 2 anos, que jogo tu te lembra? Ah, o Avaí hoje jogou bem, passou por cima do rival, ganhou tranquilo. Eu não lembro, pode ser o clássico no Catarinense, mas também jogou bem com o rival jogando muito mal. Tá? Muito mal. Mas,
assim, o clássico do Catarinense, nós até fizemos um pós-jogo aqui depois do no dia seguinte. O primeiro tempo ali, os primeiros 15, 20 minutos, o Figueirense marcou em cima, teve escanteio, a bola rondou nossa área, e esse time é do Figueirense aí.
Era um jogo equilibrado, era.
Início do segundo tempo, o Igor Born fez 3 defesas no mesmo lance, o jogo estava 0-0.
Sim, sim.
E o Avaí acaba achando o primeiro gol, né? Que foi um gol contra, na verdade. Então, sim.
E assim, aí muda.
Aí mudou o jogo. Mas também, nem esse jogo, claro, pelo resultado, pelo que foi, é lógico. Foi o jogo mais feliz nesses últimos 2 anos, né? Porque concordo contigo, Ariel. O restante, olhando para trás aí, só porrada, né?
Então é difícil, né? É difícil.
É verdade. Tem o nosso querido Aloysio Oliveira aqui, goleiro hoje falhou, e concordo com isso. Também está concordando com a opinião do Diego, hein? Acho que do Ariel também, né?
Sim, sim, eu concordo. O Diego falou na transmissão da Dali, eu concordo, né? O Igor é um goleiro que gosto muito, é um goleiro que dá muita segurança embaixo das traves, muita segurança. Aliás, não somente no jogo, sino até nos pênaltis, ele já pegou pênalti. Mas ele tem um pequeno defeito, que é a saída nos cruzamentos, né? Ele não é seguro para sair. E hoje foi claro. Ele hoje, quando vê o cruzamento, já tem um erro de marcação do Avaí, né? Começamos por isso. E ele no cruzamento, ele dá 2 passos para frente, e aí ele vê que não chega na bola, e aí dá 2 passos para trás. Aí pronto. Fica perdido no lance, o cara cabeceou, gol. Acabou. Então, acho que tem uma parcela, não é a maior parcela, mas tem uma parcela de culpa.
Concordas, Caete?
É, eu concordo, né? Até mesmo porque o Igor, que nem disse o Ariel, ele não foi e não ficou, né? É, para mim, de novo, é mais um gol. Eu até gostaria de ver os números. Onde anda Felipe Matos para apresentar esses números, essas estatísticas para nós sobre quantos gols o Avaí tomou de escanteio nessa Série B? E desses gols de escanteio, quantos desses gols que foi onde o goleiro poderia ter o seu raio de ação ali, que é até a linha da pequena área ali, quem sabe até um pouquinho antes da marca do pênalti, né? Porque em vários lances desse eu me lembro, consigo me lembrar do Igor Bon não saindo e o Avaí tomando gol. E muitas vezes, até sem um adversário ter que saltar, nem muito, né? Às vezes até, nem precisa saltar na bola porque tá livre de marcação e o goleiro não acaba não saindo. E aí tem todo o canto ali para poder cabecear e chegar ao gol, né? O Avaí vem sofrendo com isso, não é de hoje, né?
Não, não é de hoje. Nós temos aqui as estatísticas do jogo de hoje. O Canhete pediu números aí, não exatamente esses, né? Mas os números da partida. Posse de bola, 48 para o Vitória, 51 para o Avaí. Né? Se justifica, porque o Vitória saiu à frente do primeiro tempo e deu a bola para o Avaí no segundo, né? Finalizações, 14-8. Sendo que do Avaí no gol, apenas 2. E do Vitória, das 14, 8 finalizações a gol. Então, o que o Avaí teve de finalizações no jogo, o Vitória teve de finalizações a gol. É, passes certos, 316 do Vitória, 395 do Avaí. O Avaí teve um bom índice de acerto de passe, 91%. Vitória também, 93%. Então, de fato, foi um jogo com poucos erros de passe, né? A gente puxar pela memória aí. Lançamentos, o Vitória mais com o Avaí, 14-9. Cruzamentos certos, 4-4 para cada um. E escanteios, 4 para o Avaí. 4 para o Vitória, 3 para o Avaí. Desarmes, 12 para o Vitória, 10 para o Avaí. Faltas cometidas, 10 para cada lado, sem impedimentos. 3 amarelos para cada lado. E o Vitória teve a expulsão, mas no banco de reservas, né? Nos jogadores ali, não, nenhum time ficou com jogadores a menos. E temos um comentário aqui, especial, aqui, ó, nosso querido Fabrício Daniel. Um grande abraço para o Fabrício. O Edinho é o novo Vinícius Leite. A imprensa pede ele no time, mas ofensivamente não machuca ninguém. É, ele é um médio, né, Fabrício? Ele é um médio, né? Porque ele, perto dos volantes do Avaí, ele é o que parece que tem o melhor trato com a bola, né, Ariel? O Edinho parece que trata melhor ela, né? E tem mais vitalidade que o Wellington, por exemplo.
Sim, ele tem vitalidade. Aliás, teve um lance que ele carregou a bola praticamente da área do Avaí até a área do do Vitória e deu um passe para para Poveda, que não conseguiu dominar a bola, era uma chance clara de gol, e ele carregou uns 50 metros a bola e a boa velocidade. Então ele tem isso, ele consegue ajudar na armação e na marca, né? Então acho que ele vai merecer uma chance. Bater uma chance, não sei se vai merecer uma chance. Ele vem entrando bem na Copa Santa Catarina e nos jogos da Série B também. Não sei como fará o Barroca para mudar o sistema, porque para entrar ele vai ter que ser alguém. E não acho que ele vai tirar o Risadinha, então os candidatos aí seria ou Jean Kleber ou o Gava. Mas o Gava, os últimos dois jogos, eu achei que está apresentando um pouquinho melhor. O
Gava, né? Ele não vai tirar.
Pois é, então já não acha lugar para Edinho, né?
É.
Não sei, Edinho, não sei.
Porque o Eduardo também não sai. Então não sei quem ele vai...
Sim, o Eduardo está fora, está machucado, por isso está fora, né?
Isso, é, mas quando voltar é titular, né? Então sempre tem jogado. Então não sei exatamente o que ele vai fazer. O Moisés Alves Soares, o Barroca repete os mesmos erros da Série A, time estático e sem infiltração. Além disso, gostaria que estivesse claro o tal pacto. Se o Avaí não cair, teríamos a renúncia da diretoria. Abraço desde Jataí, em Goiás. Audiência qualificada em Goiás. Não sei desse pacto de o Avaí não cair, a diretoria sair. Vocês têm alguma informação sobre isso? Não,
ele só disse que gostaria, né, que estivesse claro nisso no pacto.
Era uma gostaria que estivesse claro.
Um desejo dele.
Pessoal. Entendi. No pacto que já existe, ele gostaria que nesse pacto o Avaí não caindo, a diretoria saísse. Agora entendi, Moisés. Moisés. O que eu vou te dizer, cara? Eles vão ter que fazer o que eles prometeram, né?
Eu acho que os mandados estão para ser cumpridos, né? A diretoria foi eleita e tem que
respeitar, estar com a vontade de quem elegeu, eles têm que ser cobrados.
Exatamente. Né? Isso sim.
Tem que cobrar.
Mas...
fazer o que prometeram.
É muito fácil decidir a solução, a diretoria sai, beleza. E quem é que vem?
Não, e quem é que vem? E também daí a gente fica no gosto do resultado de campo ali, daí vai sempre vamos derrubar a diretoria. Hoje foi essa, daqui a pouco é outra.
Eu não concordo com isso da diretoria de sair. Eu não concordo. Para mim, os mandados têm que ser. Eles têm 4 anos de mandato, têm que cumprir os 4 anos de mandato. Que têm que cobrar? Absolutamente. Absolutamente. Cada coisa tem que ser cobrada, mas respeitar o mandato, né?
Exatamente. O Adrian Gonçalves diz: boa noite, Jean Kleber e Cortez inexistem. O Natanael erra tudo. Não foi uma boa jornada do Natanael hoje, né?
Realmente. Não. E do Cortez também não, e não vencendo faz tempo.
Eles vêm vindo mal, né?
Sim.
Bem-vindo, Mauro Cortez. O nosso querido Luan Alves, o Avaí leva pau de todo mundo, impressionante. Mesmo quando ganha jogos, ganha por sorte ou mérito do Igor Bom, porque está sempre levando pau. Caete, é isso, né? O Igor Bom que teve a falha de hoje, mas se botar o conjunto da obra aí, o Avaí ainda está vivo na competição por causa dele, né?
Não, o Avaí está vivo por causa dele e a gente sabe que ele é um excelente goleiro ali embaixo da trave, né? Inclusive, esse ano a gente só foi encontrar um pouquinho de tranquilidade nessa posição justamente quando ele estava apto, né? Estava saudável aí para poder exercer a profissão aí, estar em campo pelo Avaí, né? Os outros goleiros que passaram aí, que tiveram suas oportunidades, nenhum se mostrou assim tão seguro, de tão bom desempenho, né? Ali nessa posição, como foi o caso do Igor Bom. E realmente, o Avaí sofre muito mesmo, inclusive nos jogos que tem a vitória. E prova disso é que várias vezes o Igor Bom já foi considerado o craque havaiano, né, da rodada. Mas ali.
Várias, né?
Campo, várias, teve várias vitórias em que ele foi eleito. E aí quando o teu time ganha e o goleiro é eleito o melhor em campo...
Algumas vezes, bem lembrado, algumas vezes
ele algumas foi vezes. Em campo.
Não foi uma vez.
É recorrente isso aí, né?
É verdade, muito bem lembrado, Kente. O Lucas Souza aqui concorda com o Fabrício Daniel, mas quem consegue discordar de Fabrício Daniel, né? A não ser eu, quando ele fala que o Dirley foi titular em 97, que todo mundo sabe que era o Evandro, o segundo volante titular, né? O Dirley entrava às vezes. O Diego Floripa, Rafael Gava vai estrear quando no Avaí? Veio a peso de ouro e não entrega absolutamente nada. Diego? Assim, hoje eu até achei que ele não foi tão mal, tá? Sendo bem sincero para ti, eu achei que ele não foi tão mal. Agora, quando tá todo mundo jogando mal, falta coletivo, né? Não sei o que vocês acham, Ariel.
Não, claramente. Está relacionado com o que eu falava antes, né? O Avaí faz tempo que não faz uma apresentação boa, com um padrão de jogo, tu não sabe o que o Havaí joga, não sabe se é ofensivo, se é defensivo, se vai subir as linhas. Então, está claro que o Havaí não está apresentando um futebol bom, nem quando ganha, nem quando perde. Está ganhando jogando mal, tá? Está ganhando jogando mal, mas tudo bem. Agora, não dá para analisar isso, porque o Havaí precisa pontos. O objetivo agora é fugir da zona do rebaixamento. Pronto. Ganhando, jogando mal, jogando bem, tem que ganhar pontos. Seria uma coisa para ser discutida no final do ano, de cara ao ano que vem, né? Mas primeiro vamos resolver o problema que temos agora, né? Que é um problema grande, tá? Porque o Havaí está com um problema grande ainda. Estamos muito perto da zona. Falta muito torneio ainda. Está faltando muito torneio, tá? Não é fácil a situação do Havaí.
E muito time brigando para subir. Essa Série B não é aquela Série B de tu tem time na marola ali, que não cai e não sobe mais. Porque está todo mundo no rolo. Então, todos os jogos são decisivos.
Tu tens 8 times em 8 pontos.
Sim.
Para subir. É um torneio muito equilibrado. Hoje, quando começou o jogo do Havaí, que o Vitória estava empatando com o Havaí, tem 3 times na liderança. Na verdade, 1 por saldo de gol, mas 3 times com 50 pontos. Tá?
Sim.
É um torneio muito equilibrado. E acho que para cair, também vai ter um equilíbrio. Eu acho que já o AVC e o Londrina estão caídos, estão rebaixados para mim. E o Tombense praticamente. Mas entre Chapecoense, Havaí, Sampaio, Ponte Preta e Ituano, desses times, vai cair.
Então
temos que brigar com esses times.
Torcer para que seja o Ituano, né? Nunca tem torcida.
Torcer
que
seja o Ituano, a Ponte, tanto faz.
Mas a Ponte ainda tem uma torcidinha, ainda é um time legal de Série B agora. Porra, Ituano.
Sim.
Já escolheu esses times.
Poderia ser também o Chapecoense, né? Um time que já ganhou uma antipatia grande, né? Lá do interior do estado, poderia ser o Chapecoense também, né?
Ficaria triste, não. Eu torço para que caia o Sampaio, até mesmo por causa que dois problemas, né? Um, porque o Pimentinha lá sempre faz chover, né? É incrível que o Pimentinha tá com 84 anos e jogando muita bola ainda, né? Pelo menos lá. E essa viagem para o Maranhão é muito longa, né? Então seria uma viagem a menos, assim, muito distante para o Havaí. Então minha torcida fica para que o Sampaio caia.
Eu já gosto da Bolívia querida lá, eu acho o uniforme bacana, aquele estádio, aquela grama alta, aquilo ali é a cara da Série B. Para mim, podia ficar para sempre na Série B.
O futebol raiz, eu também acho. O Sampaio tem que ficar sempre na Série B.
Sempre, deixa ele ali. Agora o Ituano pode ir embora. Pô, esse time de São Paulo aí sem graça não dá. Até o Mirassol tem torcida, pô. Tu vê o jogo do Mirassol, Novo Horizontino, tem uma galerinha. Agora o Ituano, porra! Não dá.
O Galo, né? Diga. O Galo, não é o Galo, então é o Galo do Oeste, né?
Eu acho que é.
É o Galo, sim.
Mas parece Galinha, né? O Galo do Oeste é o Concórdia.
Ah, Concórdia, então...
Pode ser algum Galo, então. Não
acho que exatamente, sim. Acho que misturei. Sim,
o Luan Alves, o Douglas joga um jogo, se machuca e fica 6 sem jogar. É mal do Douglas, o goleiro também. O goleiro agora, como está no time reserva, não vai se machucar. Agora, se entrar no titular, a chance de se machucar é gigantesca. O Lucas Souza, temos jogadores que são piada, não tem nível para a competição. Lucas, a Copa Santa Catarina assustou, tá? Os caras que jogam a Série B, fazer aquela partida contra o Nação, ali deu uma assustada grande, assim, para elenco. Ali eu fiquei com muito medo. Era até bom que não tivesse a Copa Santa Catarina. O Edivaldo Mascarenhas, porra, o sobrenome do chefe do Departamento Público do Rio de Janeiro. Amigos, o certo é dizer que é o nosso Vitória do Barradão. Eu não sei se ele é um torcedor do Vitória, então se for aí, o Edivaldo, parabéns pela festa. Parabéns. Aí, estava muito bonito o Barradão, vitória merecida, o Vitória do Vitória, né? O triunfo do Vitória. Quem fala triunfo é o Bahia. Eu já fiquei confuso, Edivaldo. Desculpa se eu tiver ofendido a torcida rubro-negra aí. O Leonir Girardi, depois que aposentaram o Betão, não encontraram um substituto no mesmo nível. É verdade, amigo. E digo mais, depois que o Bruno Silva saiu, não acharam um volante também. Então a turma aqui também fica nessa de nosso querido Lauro Burgo que falava, né? Antes de mandar embora, vê se o que veio é bom. Porque às vezes o que tu tem em casa aqui não é tão ruim quanto parece. Pode. Depende de quem vem. Diga, Kente.
Até sobre esse lance aí que falou do Bruno Silva, né? É interessante lembrar que até ontem, né, o Havaí tinha 12 volantes, né, no seu elenco. E aí hoje foi anunciada a saída do Macaé, né? O Macaé deixou o Havaí hoje, então o Havaí conta com 11 volantes e realmente, mesmo com 11 volantes, não conta com um jogador da característica do Bruno Silva.
Não tinha ninguém, não, ninguém pega. E hoje o único banco era o Xavier, que entra e não pega ninguém também. É impressionante, cara, impressionante.
Então, assim, no outro dia, no dia do show com Nação, 2 horas antes do jogo, foi anunciada a saída do Giva. 2 horas antes do jogo, que ele aceitou uma proposta, não ficou claro onde, qual foi a proposta, se era para jogar futebol, se era para entrega alguma de delivery, coisa. Não sei. Alguma coisa aceitou uma proposta. Ele foi embora, não sei. Dirigiu ônibus, sei lá o quê. Ele foi embora, pronto. Tchau, tchau, Giva. Nós sentiremos saudade do Giva, né? Obrigado.
E outra, energia ruim, né? Rebaixado, cai muito.
Também, é, também.
Caras aí tem que dar linha.
Ir embora. Mas está claro que o elenco está sendo gerido de um jeito meio estranho, né? O jogador que sai, que entra. Do nada caiu o Jael. De paraquedas caiu o Jael do Náutico.
Já entra,
então,
né?
Pois é. E caiu, chegou, entrou. E hoje foi muito melhor que o nosso novo titular,
foi
né?
Foi melhor. Não, pior é que é verdade. Falando agora que o Canhete estava comentando de muitos volantes, né? O Adriano Neves comenta, faz alguns anos que o Avaí não tem um meia de criação, só volante, volante, volante e mais volante, é verdade. Eu acho que o último meia que o Avaí teve, né, de criação, assim, foi o próprio Giovani, né, que no Catarinense 2021 era um médio, mas era um meia, né, um meia de criação. E depois na Série B até foi o Lourenço, que não é esse cara, era mais um médio de bater e voltar. E acho que ano passado o GPR, né?
Cara, uhum. E o João Paulo em 2019, né?
João Paulo.
Acho que o melhor deles é o João Paulo, sem dúvida.
Sim.
Pô, e tá no CRB, né? Isso aí que eu digo. Bom, com 34 contratações, o João Paulo não vim pra jogar pelo CRB. Aí é complicado, tá? O Adrian Gonçalves aqui, Giovani, Jael e a bola às vezes se confundiam. Realmente, o Adrian, o uniforme branco do Avaí não caiu bem em alguns atletas. Isso eu acho que podemos afirmar, né, Ariel?
Sim, 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 sim. Sem sombra de dúvida, esse uniforme branco tem muitas pessoas que saem danificadas, né, depois de usar esse uniforme
danificadas,
branco.
Danificadas.
Sim, sim, lamentavelmente sim.
Do Night Network, do Night Avaí, eu nunca sei o nome direito. A minha oração é para que os de trás não vençam. Olha, talvez o comentário mais sábio da história desse programa. Porque confiar no Avaí tá complicado, hein, Diego? Olha, é melhor torcer para os outros perderem.
É a solução, né? Isso aí, pelo menos eu já venho secando há muito tempo os que vêm de trás ali, porque realmente são os que podem nos ameaçar, né? Porque o Avaí joga contra o próprio Avaí mesmo esse ano, né? Incrível.
É, o Lucas Souza tá engraçadinho, o Ariel. O Avaí goleou o Operário na pré-temporada. Belo resultado. É verdade. Sob o comando do Alex, o Avaí goleou o Operário. Aí ele manda um codinome aqui, o melhor resultado da era Júlio Ré. Ele usa só os primeiros fonemas do sobrenome do nosso presidente. O Aloysio Oliveira, Juventude temos que ganhar, empate com o Sport seria bom resultado.
E dá para vencer, né, Borges? Porque o Juventude está vindo de uma vitória, né, de 3-1 contra o CRB na sexta-feira, se não estou enganado, sim, né? Acabou, acho que foi ontem.
Olha que o CRB que tinha metido 6 no Vitória, né?
Tereria a chance do Juventude vir de sangue doce?
Vamos ver aqui. Vamos puxar a capivara do Juventude aqui.
Fala aí, o Juventude, né? É um time que oscila muito, né? Por um lado tem 14 vitórias, mas tem 9 derrotas, que é muita derrota para quem está brigando em cima. Então, é um time que o Avaí teria uma chance de vencer. Seria bom. Isso aí, agora sim, falo. Se tu me disse para assinar agora uma vitória e um empate, eu assino já. Já, sem dúvida. 4 pontos.
Ah, não.
Uma
vitória e empate na hora.
Sem dúvida.
Realmente, o Juventude ganhou do CRB, que vinha do 6-0 do Vitória, né? Então, os caras estavam empolgados. O Bernardo Pires. Desde o ano passado, com Douglas e Vladimir, temos tomado um caminhão de gols de canteio. O problema não é goleiro. Aliás, tem sido a solução de muitos jogos. Não, Bernardo, sem dúvida. Para que tu não nos entenda mal, a gente somos todos fãs do Igor Bom aqui. Eu ainda... O meu voto, né, a minha... Eu ainda acho que a falha tática foi maior que a do Igor.
Né, sim, eu concordo.
O atacante do Vitória chegou inteiro, sozinho, na pequena área, subiu o marcador atrás dele, não... Nem atrapalhou, não conseguiu nem atrapalhar a subida dele. Então, para mim, o erro tático de marcação de escanteio foi muito maior que o erro do goleiro. Mas que o goleiro, aquela refugada dele ali, contribuiu, sem dúvida, né?
E como eu tivesse
tanto ele, não tem problema criticar uma vez ou outra. E nem dá para culpar ele pela derrota, tá? Porque tomou o primeiro ali, depois o Avaí não fez nada. Então, assim, tomou o segundo, tomou o terceiro. E se tem mais jogo, vai tomando gol, né? Toma. A impressão que dava é que se não acaba o jogo, do jeito que estava ali, vai tomando, né? Ia tomando gol.
Diga, se eu tivesse que falar em porcentagens, para mim 80% erro de marcação. Ah, sim, e, um 20% eu poderia botar a culpa no goleiro que não saiu, mas 80% é marcação, claramente. E depois, nos outros gols, não teve nada a ver o Igor. E, aliás, teve, como todos os jogos bem tendo, tem duas ou três boas defesas, né? Então, não, botava para nada.
Sim, foi seguro nas bolas dentro, que foram sim, na meta, né?
Sim, ele não dá sobra, não dá, né? Rebote, a bola, ele segura, não dá rebote, não dá nada.
Ele é um goleiro.
Às vezes seguro. Eu fico na dúvida. Você fala rebote também em português, por isso eu falei sobra, porque para mim era sobra. Pode falar sobra ou rebote, tanto faz?
É assim, não sabias que falava rebote?
Não, rebote para mim era espanhol, só. Para mim em português não era rebote. Para mim em português era sobra. É, pois é, sempre achava isso, era sobra.
Não, rebote.
Então é mais fácil. Não, aqui se fala rebote. Em espanhol diretamente é rebote. Diretamente.
Ah, então pode usar o teu espanhol aí, Ariel. Pode...
Beleza, então. Olha, ele não deu rebote nenhuma as bolas. Ele pega, seguro. Ele embolsa, então não, isso aí é um ponto a favor dele, claramente.
E vale lembrar também que, embora a minha opinião seja de que a maior falha foi do Igor Bom, né, nessa jogada, nesse lance aí do gol, por mais que seja apenas a minha opinião, não quer dizer que seja verdade, né? A verdade é que ele tem crédito, né? Então, caso ele tenha sido o maior culpado aqui pela questão do gol, que apenas é a minha opinião, não a do programa, né? Então ele tá com bastante crédito ainda, então uma falha, mas que nem não foi isso que acabou comprometendo o jogo, né? A parte estrutural, tática mesmo, é que, enfim, seguiu o padrão do que vem sendo o Avaí nesse ano, né?
Se toma 1-0, o Avaí mantém o jogo equilibrado, martelo vitória, não consegue empatar, mas pô, tem chance, tudo, o jogo fica igual, tu pode dizer, não, beleza, foi aquele detalhe que decidiu o jogo. Mas quem viu o jogo não foi isso, né? O Vitória fez 1-0 e o Avaí não, em nenhum momento do jogo a gente olhou. Principalmente depois do 1-0. No 0-0, sim, o Avaí fazia um bom jogo. Agora, depois do 1-0, em nenhum momento a gente viu o Avaí dentro da partida com chance real de transformar o resultado, né? Então o Avaí realmente estava entregue.
Não dá para botar a culpa nem no goleiro, nem no juiz. Também no.
Sim, a arbitragem. Juiz. Inclusive, se errou, foi contra o Vitória.
Poderia ter prejudicado o Avaí e não fez. Não deu o pênalti, que não poderia ter dado. E não expulsou o Roberto, que teve duas chances para expulsar ele. Então,
e duas vezes ele deixou correr com vantagem. Exatamente. Porque ele poderia ter expulsado até pela sequência de faltas. Foram dois meses seguidos. Verdade. Se ele dá do meio e não dá amarelo. Se ele dá a próxima, ele teria que dar pela sequência. Então, assim, o Roberto não foi expulso por um erro de arbitragem que deixou correr os dois lances com vantagem, porque senão o Roberto iria para a rua.
Exatamente. Então, culpa do goleiro não foi... Culpa do juiz não foi. A culpa inteiramente é do Avaí, do elenco do Avaí. E também vou dar uma parcela no treinador, né? É, o Barroca... A marcação
do escanteio é responsabilidade do Barroca, pô.
Cara, passou o ano inteiro e nenhum treinador conseguiu acertar isso. E o Barroca já tinha esse problema ano passado na Série A.
Sim.
Ano passado já tinha problema na Série A.
O Avaí colocou a marcação na Série A também.
Mas, então, é um erro claro, claro.
É verdade. O Aloysio Oliveira aqui disse que alguém disse para o Wellington que ele joga bem e ele acreditou.
Isso quando era criança. Quando era criança em São Paulo, falaram que ele era um craque e ele acreditou e chegou até hoje, né? Tá claro? Tá claro.
Verdade. O José Arsênio. Boa noite, amigo. Conhece ele, ô Diego?
Ah, tá sempre aí nos podcasts havaianos, né?
Ah, coisa linda. Um abraço, amigo. O Leonardo Barbosa, o empate hoje já era negócio, ficaríamos a duas rodadas de distância da Chape. Esse é o cálculo, Leonardo. Esse é o cálculo do Avaí, tá? Tem que ficar pelo menos uma rodada fora da zona para ter o mínimo de respiro. Agora nós voltamos para a rodada da zona. Então, uma derrota e uma vitória da Chapecoense aí, o Avaí está na zona. O André Tarnowski, do blog do Tarnowski, que nos abasteceu de informações hoje, né, o Caete?
Verdade, e o Tarnowski é uma referência para mim, né? Eu falo isso em todos os programas aí que acabo participando aí. Sim. Então, muitas informações aí, fomos buscar no blog dele aí. Um abraço para o André, né?
É verdade.
Grande amigo, o André, que conheço faz tempo, ele tem um blog. Ele foi dos primeiros da blogosfera.
13 anos, baiana, né? Fez o blog dele.
13 anos. Exatamente. E eu tive o prazer de encontrar ele depois de uma derrota do Avaí. Eu estava num supermercado em Canasvieiras, com camisa do Avaí, ele me cumprimentou e aí começamos assim, um grande amigo, o André mandou um abraço para ele, sempre junto ao Avaí, sempre acompanhando e sempre com boa informação, André.
né? E o André participa aqui, dizendo boa noite, ilustres. Desejamos também boa noite para ti também, amigo. Sinal de alerta ligado. Quem entrar na zona agora não escapará mais. O Avaí que se cuide. Pedra, a minha esperança ainda é o Ituano vir para a briga, tá? E aquela vitóriazinha meio larga que a gente teve lá, e a gente pega eles na última aqui. Pensa o que que vai ser. Eu quero estar livre já. Porque tu imagina esse Avaí Ituano na última rodada na Ressacada, tá? Eu quero estar livre. Porque eu não confio nesse time do Avaí, tá? Não
Se
confio
o
no time do Avaí.
Havaí chega a essa rodada,
Nem emocionalmente.
dependendo de um resultado para não cair,
Isso, esse é o medo.
eu não quero. Meu coração, não sei se vai resistir um negócio
É
desse aí.
chegar cedo, tomar um negocinho bem tomado para não lembrar do jogo,
Não
né?
lembrar de nada, de nada, de nada, de nada.
Porque, olha, vai ser nível Avaí Ponte Preta 2018.
Sim.
Que é a loucura, aquele 0x0 louco. Ah, não, o Vinícius Silveira aqui, o Thales tem essa energia de má sorte. É, a gente tá, é isso aí, a gente já tá ampliando para tudo, né? Energia, astro, astrologia, nós estamos se agarrando em tudo, porque não tem o que fazer, né? Wildes Cardoso, obrigado, Avaí, por vir perder aqui no Barradão. Deixa o líder em paz, deve ser torcedor do Vitória. Realmente, o Avaí foi um grande convidado para a festa, hein, Wildes? Que não atrapalhou em nada, né? O Avaí não atrapalhou em nada.
Deve estar curtindo o acarajé com uma cervejinha
Ah,
na
deve
Abafada Salvador nessa hora. Parabéns
estar.
para ele,
E era um joguinho
parabéns.
bom para machucar os caras, né? Vira 0x0, o clima ia ficar pesado, os caras acabaram de tomar 6, pô. Mas deu uma vez, já tomou um gol, já deixou o jogo tranquilo. O Thiago Klaassen, pela média até aqui, vai suar para chegar nos 40 pontos. Vai suar. E olha, dos 30 aos 40 vai ser uma caminhada. Dos 30 aos 40 vai ser uma caminhada que, olha, não vai ser fácil. Tá? Aí, Diego, ó, agradecer ao Corneta Vai Podcast por ter liberado o Diego Canhete para a nossa transmissão. Boa noite aos amigos, em especial ao nosso ex-estagiário, que hoje é o famoso Faz Tudo.
Um
Diego.
abraço para o nosso amigo Vitor Zadroski, que está na audiência aí
Ele que está
conosco, né? Ele que
coordenando
estava.
lá a
Ele
postagem,
que
né?
é o nosso âncora aí, né? Ele que é o fundador do canal. Então, um abraço aí para o Vitor Zadroski.
Pô, coisa linda. Vitor, um abração para ti, amigo. Lucas Silva, o que me preocupa é ter extrema certeza. Opa, calma, eu vou até ler com calma. Tá tanta certeza aí, eu quero até me abastecer dessa tua confiança. O que me preocupa é ter extrema certeza que, se escaparmos da C, eles manterão Barroca para o ano que vem. Ó, Lucas, é um bom ponto. Eu não consigo nem pensar nisso ainda, tá? Mas tens um ponto, tá? Tens um ponto. O que que tu acha, ô Canhete? Se
Eu acho
ficar
que é o
na seu,
seguinte.
missão dada, missão cumprida, Barroca fica para 2024?
Ah, mas aí tem que ver qual que vai ser a convicção da diretoria, né? Que, né, até agora, pelo menos nesse mandato aí, não mostrou nenhum pouco de coerência, né, nas sucessões de escolhas dos seus treinadores, né? Todo treinador que acaba entrando no lugar daquele que sai, sempre é um de característica diferente, né? Então,
Certo.
para mim, o negócio é acabar tendo uma convicção do que realmente o Avaí quer, o que realmente o Avaí precisa, e aí depois disso montar aí o seu corpo técnico e a partir disso os seus jogadores, né? Mas assim, nessa segunda passagem do Barroca, novamente, mais uma vez ele pegando já o campeonato rolando, né? Ele não pega e constrói o Avaí do zero, né? Propriamente dito, apesar do ano passado ele ter tido 3 semanas para poder trabalhar o time, não foi ele que montou os elencos, né? Então, quem sabe de repente ele montando um elenco, né? Desde o começo do ano, projetando a temporada inteira, quem sabe ele tem um rendimento um pouco melhor. Mas lembrando também que pelo menos essa passagem do Barroca, em termos de aproveitamento de números, não são ruins, né?
Não são ruins. O que a gente fala aqui é de desempenho, né, Ariel? Não ter firmeza no que o Avaí pode entregar, né?
Não, claramente, lembramos que a passagem anterior do Barroca, no começo, todo mundo se empolgou, né? O Avaí estava bem, chegou a estar em sexto, sétimo colocado na Serie A, nos empolgamos. Só que depois o rendimento dele começou a cair, 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 né? Até que caiu o time. Meu medo é que agora se repita, né? No começo, nessa Serie B, ele começou bem, começou uma sequência sem derrota, ganhando alguns jogos, mas vejo o time estancado, não melhora. Não melhora, não tem padrão de jogo e agora começa a reta final da Série B, tá? Então, tomara que ele consiga pegar novamente o rumo e que o time comece a melhorar. Falar no ano que vem, já seria... Nessa hora eu não consigo pensar no ano que vem. Tá? Nessa hora eu quero pensar na rodada 38, Avaí, Toano, está tranquilo nesse jogo. Pronto, ano que vem veremos. Mas me adiantando, né? Imagina que fosse assim, né? Que ele fosse mantido para o ano que vem. Aí poderíamos estar repetindo um erro. Esse elenco desse ano, o grande erro foi o Alex. O Alex montou esse elenco e o Avaí carregou esse problema pelo ano inteiro. Porque depois mudaram treinadores e todos tiveram que se adaptar às escolhas do Alex. Tá? Caso o Barroca seja mantido para o ano que vem e ele monte o elenco, se ele não dar certo, novamente aconteceria o mesmo. E o Barroca tem um estilo similar ao Alex no fato de procurar jogadores que proponham jogo, jogadores... Então, seria um risco. Ou seja, depois tu tens que mudar para um...
Para remediar é difícil esse perfil de elenco. Né?
Exatamente. Se tu tens que mudar para um treinador tipo Claudinei, um treinador do gosto aí do amigo Borges, um reativo, né? Daí tu não consegue...
O cara mais seguro.
Ah, são dois fãs, eu não sabia. Tu também é fã do Claudinei, Diego? Meu Deus,
Dois... Eu sou fechado com o Claudiola.
Tô por perdendo 2-1. Não, eu não sou contra o Claudinei, mas gosto do tipo de futebol. Mas agora, faz tempo, já compreendi que o Claudinei fazia muito bem para o Avaí, mas muito bem para o Avaí. Os melhores momentos, os melhores dias do Avaí foram com o Claudiola no comando nos últimos 5 anos, disparado, sem sombra de dúvida. Então, é uma lição difícil que é difícil pensar agora, mas primeiro vamos focar nessa Série B, estão faltando, acho, 10 rodadas, está faltando muita coisa ainda, tem muita coisa para ser discutida ainda, né?
É, o Avaí teve dois momentos nesse século, né? 2008 a 2012 e 2016 Silas, a 2021, né? Isso, então, sim. Só que lá foi o Silas, aí depois o Emerson Maria, né? Uhum. E teve a era Claudinei ali de 2016 a 2021, que foi uma das eras mais vitoriosas do Avaí, né? Não podemos negar. Agora aqui, ô Ariel, sobre o comentário do Lucas aqui, que tu estavas falando de manter o Barroca e tudo... Eu jurei que hoje eu não ia me incomodar. Não, cara, eu vou fazer um negócio tranquilo, fazer um negócio sossegado, vou lá bater um papinho. Eu tava com uma expectativa boa pro jogo, a gente falava aqui nos camarins, é o jogo do biquinho. Pô, os caras ali pegando líder, estádio lotado, joguinho bom de ganhar, né? Mas aí aconteceu esse atropelo, mas eu falei, não vou me incomodar, mas não consigo. O que me incomoda, não estou nem falando do Barroca em si, tá? O que me incomoda é essa patota. Parece, não tem nenhuma informação, tá, pessoal? Não tem nenhuma informação. Parece que tem uma turma ali que são os brother, pô. Tem os brother lá do Rio de Janeiro, ali, dos Mascarenhas ali. Tem os brother ali que é uma turma ali. Me incomoda. Vai, reforço. Quem é que vem? Porra. Ah, quem é o diretor de futebol? Veio o Freelandi. Beleza. Rio de Janeiro, porra, futebol, é isso aí, malandragem, barará. Ele já chegou, o Morinigo, primeira tropeçada, primeira entre aspas, né? Não, realmente não estava tendo resultado. Aí o Morinigo saiu, quem é que veio? Já veio o brother do Rio. Barroca, irmão, te conheço das antigas, porra. Vamos lá, meu irmão, Rio de Janeiro, pá. Trouxeram o Barroquinha. Barroca veio para cá, melhorou. Não só o Barroca, mas o elenco melhorou. Mas, pô, precisa de um volante. Pô, Felipe Bastos, porra, meu brother, joga futebol aí comigo. Aí, pau, vem o Felipe Bastos. Lateral esquerdo, pô, Cortez, porra, meu brother, porra. Lá de Nova Iguaçu, porra, aí vem a turma do Rio. Aí, bicho, mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem, né? É normal tu trazer as pessoas que tu tem relacionamento, às vezes tu confia, né? Aí eu tô ouvindo a entrevista do Freeland no Isto É Avaí. Aí alguém, o pessoal do Isto É Avaí, realmente eu não lembro quem perguntou, tá? Mas a pergunta foi o seguinte: tu consegues cobrar o Barroca, o Freeland? Tu consegue, daqui a pouco, tu tens participação no time, se tem algum tipo de autonomia ou participação com o técnico? Aí ele, porra, claro, temos sim, pô, a gente tem uma sinergia muito boa, aquele papo aranha, né? A gente tem uma sinergia muito boa, não sei o quê, vou dar um exemplo para vocês. Aí é que eu me apavorei, o Ariel e Diego e amigos. Vou dar um exemplo para vocês. O Avaí estava indo viajar. O programa foi na véspera da viagem de CRB e Avaí, o jogo atrasado. Que ali era o melhor momento do Avaí, né? Tava 5 pontos da zona. Foi o momento ali mais tranquilidade do Avaí. O Avaí viajava no dia seguinte. Aí o Freeland, para dar um exemplo dessa sinergia entre comissão técnica e como ele participa, de que ele estava caminhando pela ressacada. E aí estava a comissão técnica discutindo quem que eles iriam levar para fechar a relação. Faltava um nome. E eles estavam em dúvida entre dois caras para ver quem eles iriam levar. Aí eles viram o Freeland passando e meteram: porra, quem você levaria? Levaria o fulano ou o Beltrano? Aí eu entrei na sala e falei: porra, eu levaria Beltrano. Então fechou, vai Beltrano. Então, aí ele deu esse exemplo de sinergia entre diretoria, entre diretor e treinador. Cara, isso é um bom exemplo da várzea. Seu, com todo respeito, isso é um bom exemplo da várzea. O que, que eu espero? O mínimo que eu espero de uma comissão técnica, na dúvida se vai levar o atleta A ou o atleta B, é um estudo dos 18 relacionados do CRB. Não, quem é o ponta que pode entrar no segundo tempo? Não, vai entrar um cara rápido, assim, assado, com essa característica. Porra, então o que, que a gente pode levar para fazer tal função? Qual a estatística do jogador A e do jogador B? Eu quero uma escolha técnica, com um software embasado em dados. Não parar do nada, chamar um cara do nada que nem sabia o que estava sendo discutido. Pô, tu escolhe A ou B, escolhe o B, fechou. Cara, isso aí para mim, assim, ó, me deixa com 400 tipos de medo de cair. Porque vendem uma parada, não, que é o profissionalismo, que é o profissionalismo. Aí tu vai ver na escolha para fechar uma relação de um jogo importantíssimo. É nessa várzea. Como se fosse o canto do rio, vamos levar quem? Vamos levar o Ariel ou o Canhete? Ah, não, o jogo lá vai ter muito sol, o Canhete é meio galego, vamos levar o Ariel. É assim, cara, foi assim, cara. Então isso aí, quando tu começa a ouvir esses bastidores, assusta, porra. Assusta, assusta muito. Aí tu começa a entender, porra, daqui a pouco, da problema de relacionamento do grupo, o pessoal não começa a cumprir ordem, porque aparentemente, eu repito, não tem informação, aparentemente esse clima do Rio de Janeiro, pô, tá tudo certo, pô, tá tudo tranquilo, vamos lá. Não é assim, pô.
Relaxa, relaxa. Teu carioquês tá bom, teu carioquês tá bom. Tá bom, né? Teu carioquês tá ótimo, tá ótimo. Porra. Tá ótimo teu carioquês, tá ótimo.
Ah, peraí, ó, essas coisas me deixam puto, tá? Me deixam puto.
Ai, 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 esse Avaí, meu Deus do céu.
Joanes Crisotomes. Pô, que nome destroncado, hein, amigo?
Destroncado, né?
Tá feliz com a vitória aí? Um grande abraço pro amigo aí. Espero que o Avaí não caia. Obrigado, amigo.
Ah, obrigado.
A gente
obrigado.
Também espera, tá? A gente também espera. Parabéns pela vitória aí.
A gente tá rezando, na verdade. Estamos rezando para que não caia. Rezando.
Eu te garanto que a gente também espera, o Joanes, o Antônio Oliveira. Ai, ai, olha, nossa audiência é demais, né? Eu fiz a aposta quando votei no Júlio. Ele se vingou fazendo um monte de apostas que deram errado. Olha, cara, só nossa audiência para fazer a gente rir.
Opa.
O Claudionor da Silva. Quem é, Diego?
Silveira. É meu pai, esse é meu pai.
O pai? Pô, um grande abraço ao pai do Diego Canhete. Boa noite, abençoados. Deixei meu like, tenha um ótimo programa. Abraço, amigo. Obrigado por ter colocado no mundo o Diego Canhete, ter trazido ao mundo essa criatura sensacional aí que nos ajudou. O Leoni Girardi, Claudinei foi o melhor treinador dos últimos anos. É a voz do povo, Ariel.
É, claramente.
O Leonardo Barbosa, Barroca só escala amiguinho e vem com esse discurso público de competição interna. Conta para o bonequinho a competição interna. Conta aqui para o bonequinho.
Miguel, saudoso Miguel.
Saudoso Miguel Livramento. O nosso José Arsênio, eu lembro desse dia, vi isso também. Isso aí complica, essas coisas complicam, tá? Quando tu espera profissionalismo, escolhas técnicas, é o mínimo que eu espero de um time com, sei lá, 50 milhões de orçamento. Contratando 34 jogadores. Porra, tem que ser profissional, cara. Tem que ser profissional. Essas coisas me incomodam. Mas é isso. Galera, estamos chegando aí a uma hora de programa já. Tivemos aí uma jornada de 2 horas. Estamos no ar aí desde as 10 para as 6, né, Ariel? Uhum. Estamos no ar aí desde as 17h50. Então, vamos ler o último comentário aqui. A torcida do Vitória apareceu. Então, boa noite, saudações rubro-negras baianas, feliz com a liderança, desejando que vocês ganhem do Juventude na próxima rodada. Amigo, agradecemos e parabéns pela vitória, queremos também a vitória sobre o Juventude. Mas é isso, hoje agradecer ao Diego Canhete. Diego, obrigado por ter participado, ficamos muito felizes aí com a tua participação, obrigado por ter aceitado também entrar nessa roubada, que foi uma transmissão aí que roubada entre aspas, né? A gente foi uma roubada controlada, né? Uhum. Nós sabíamos mais ou menos o que iria acontecer, foi muito bacana. Então, te agradecer duplamente aí por ter participado da nossa transmissão e também por participar aqui do Troféu. Boa noite.
É, lembrando que é um risco calculado, né? Isso que aconteceu na noite de hoje. Calculado. Né? Mas, de novo, né? Uma honra e um prazer, né? Tá participando da transmissão junto de ti, do Ariel, né? Aqui falando exclusivamente para o Troféu Debate, né? É, eu que sempre estou do outro lado ali na audiência, né? Hoje com a oportunidade de poder participar aí. Cara, só agradecer mesmo aí o convite, né? De estar participando tanto da transmissão quanto do Troféu Debate em si. E apenas mais um dado aí, ô Borges, só para te deixar mais tranquilo aí. Lembrando que essa semana o Avaí acabou demitindo, né, o responsável pelo núcleo de saúde e performance, né, do Avaí, o Neto Pereira, se não estou enganado. Uhum. É, ele que é responsável aí. Esse ano o Avaí começou com muitas lesões, né? E o Avaí apresenta muitos jogadores também acima do peso, né? Alguns estão bem acima do peso aí. E essa queda de rendimento a partir do segundo tempo, né? Também que o Avaí acaba perdendo bastante intensidade, né? Então fica
desde esse dado, a Série A, né?
Esse dado é para tu ficar bem contente, bem feliz aí nesse final de noite de domingo, que o Avaí acabou demitindo esse profissional e provavelmente já está pensando para o ano que vem, né? Então, agradecer a nossa audiência que esteve conosco aí, né? Mais uma vez. Pessoal que está chegando, que está assistindo depois, não ao vivo agora, deixa o seu like, né? Muito importante aí para gerar mais engajamento aí para o
pessoal. Nós estamos aí com 60 e poucas pessoas participando ao vivo aqui. Vou até olhar agora, puxar a capivara.
Dá uma olhadinha aí.
Vamos ver quantos likes nós temos.
E lembrando que quem quiser deixar um superchat, ainda dá tempo, né? De enviar o seu superchat aí, comentário será lindo.
40 likes, pessoal. Vamos deixar um likezinho para nós aí. Muito bem lembrado, Diego. Obrigado.
Dá para melhorar esses números aí, né? E é isso aí, agradecer a vocês, né, por essa noite. Para mim, pelo menos foi especial, né, apesar dessa derrota aí. Mas é isso aí, vamos em frente, sempre que precisar, estamos à disposição.
Coisa linda, meu obrigado. Querido, nós que agradecemos. Pô, muito obrigado, obrigado também pela dica aí do like, eu tinha até esquecido, tava, fiquei brabo. Ariel, meu querido, de novo, muito obrigado. Obrigado também por não ter ido ao jogo do River Plate para fazer essa nossa empreitada hoje. A gente sabe o quanto isso é importante para ti. E para te abrir mão do jogo do River, há quantos anos tu não faltava no jogo, Ariel?
Fazia 3 anos que não faltava no jogo, e aliás, hoje um dia particular, né, porque a Fernanda Sousa, mandamos um abraço para ela, que ela esteve de turnê pela Europa e voltou agora há pouco para o Brasil. Uhum. Na semana me contatou pelo WhatsApp, que tinha duas amigas dela que indo para o jogo, e como gosto sempre de receber brasileiros, mas havaianos particularmente, eu gostaria muito de ter acompanhado elas, a Bruna e a Manu, mas não consegui, mas elas foram mesmo no estádio do River, estou vendo aqui do lado na tela, o River está fazendo uma bonita vitória, 3-1, então tomara que tenham curtido o jogo. Assim que nada, como sempre agradeço, quero me subir ao comentário do Diego Cagnetti, primeiro agradecer a ele muito sempre o acompanhamento e a presença de hoje, massa, gostei muito de compartilhar uma transmissão contigo, com Borges já estou acostumado, já somos parceiros, mas gostei muito. E te disse que muito bom que o Avaí tenha demitido o cara da nutrição. Agora deveriam comprar uma pilha e mudar a pilha da balança, né? Porque acho que os jogadores, quando chegam à balança, essa não funciona muito bem. Então, chega o Felipe Bastos e deve ser 50 quilos. Não, 50 não, são 88, mas parece 50, né? Então, compra uma pilha pequena e muda a pilha da balança. Assim não temos mais egos com o peso dos atletas, tá? Eu não sou mais indicado para falar, mas eu não sou atleta, né? Então, não posso falar muito mais.
Tem nada a ver uma coisa com outra, né, Ariel? Posso criticar e tá assim, até contador, pô. Tu pode estar...
Exatamente, a minha área é outra, contabilidade. Esperemos que as coisas melhorem um pouco. Hoje um dia, para mim, uma mistura de emoções. Estou triste porque o Avaí perdeu, mas no mesmo momento estou feliz porque eu gostava muito. Era uma coisa que fazia tempo, vínhamos falando com o Borges, né? De fazer uma transmissão, né? Como eu curtia meus ídolos da imprensa, o Miguel, sim, o Roberto, sei lá, todo mundo que eu escuto faz muito tempo, e foi bem legal acompanhar, é ao vivo, é outra adrenalina, né? Tu tá acompanhando o jogo, tu tens que acompanhar o jogo, tá atento, né? As mudanças, isso, aquilo, mudanças táticas, muita coisa. A primeira experiência foi, como tu falaste, foi uma experiência, um teste, mas eu gostei muito, curti muito, então por esse lado estou feliz e triste para a derrota do Avaí. E esperando que as coisas em algum momento se corrijam. E pelo menos esse ano o objetivo é fugir da degola, não cair. E ver que as coisas para o ano que vem sejam feitas de um jeito bem diferente do que foram feitas até agora. Tá? Assim que nada, um abraço para todo mundo, uma boa noite e esperemos o próximo jogo.
Fechou, querido. Boa noite, Ariel. Boa noite, Diego. Boa noite aos amigos que nos acompanharam aí. Muito obrigado. e deixar aquela mensagem final, né? Que eu acho que a única pessoa que no Avaí não corre risco de ser demitida é a cozinheira, né, Léo?
A comida deve ser boa. Essa é boa, essa deve ser boa também. A comida
deve ser boa, pô.
Essa deve ser boa.
A turma bota roupa branca lá, meu Deus do céu, não entra.
Se não me engano, eu vi numa matéria que é cozinheiro, é um homem. Acho que uma vez vi, acho que foi na TV. Então,
parabéns ao cozinheiro
do Avaí. Acho que um cozinheiro, mas deve ser um chefe muito bom. Muito bom, pô.
Nossos parabéns ao cozinheiro do Avaí aí, porque a turma lá pega junto, tá? E o Diego Canhete, vamos ter que meter um pix pro Canhete, hein? De que a gente pediu e chegou o nosso superchat aqui, o João de Amorim Júnior. Difícil entender a escolha do Avaí por jogadores em fim de carreira. Cortez está se arrastando.
Eu concordo.
É verdade, amigo. Concordo. É verdade. O Ariel vinha levantando a lebre aí já da queda, né, de rendimento do Cortez, que até chegou razoável, né, Ariel?
Primeiro jogo. Chegou no nível razoavelmente bom. Aliás, ele entrou na posição do Natanael, que estava meio, então melhorou. Ele mas levou. Depois começou a cair. Os últimos 5 jogos dele foram ruins. Eu não gostei.
Sem dúvida. Uhum. Kate, algum comentário aí sobre o nosso querido Cortez?
É, primeiro mandar um abraço pro João Amorim, né, que mandou o superchat aí. E para mim, o Cortez, é aquilo que tu falou ali um pouco antes, né? De repente, o fato do Carioquês ser amigo do futebol pode estar influenciando
os brothers. Porque...
Os brothers. É, então, e aí para mim já não justifica mais algumas rodadas, inclusive, não é de hoje, né, de algumas rodadas sucessivas, que na verdade para mim o Cortez só fez o primeiro jogo de estreia bem, o restante vem caindo gradativamente o seu rendimento em campo, e para mim já não se justifica mais ser o titular desse time, né, daria para colocar Natanael naquele local ali, ou até mesmo Rafael Foster, né, que chegou, creio que é zagueiro de origem, mas pode jogar pela esquerda, acabou sentindo a panturrilha no jogo, se não me engano, contra o Concorde, não, contra o Nação, né? Acabou sentindo ali, e é uma baixa, não sabemos até quando, e a bruxa tá solta aí, mas espero que com ou sem Cortez, que ela vai que não caia, né?
É verdade. E outra coisa que assustou, aproveitar que o João tocou no assunto aí do Cortez, o Avaí não tem lateral esquerdo na base? Porque, pô, tu vai ver a relação da Copa Santa Catarina, levaram 2 laterais direitos. Você não tem ninguém da base, ninguém. O que aconteceu? Não tem sub-20, um lateralzinho esquerdo, umzinho, pô, pra jogar uma Copa Santa Catarina contra o Nação. Só que, com todo respeito, a base do Avaí deveria fazer no mínimo um jogo duro com o Nação. Só a base. Aí quando o Avaí bota o jogador de Série B e a gente vê aquilo ali, preocupa demais, cara. Preocupa demais. Porque a gente é bom para os atletas, na verdade, é bom para o Avaí, para os atletas, quando a gente acha que é falta de vontade. Porque aí tira a parte técnica deles da reta, que a gente bota tudo na conta da falta de vontade. Agora, não sei se é só falta de vontade não, tá? Chega uma hora que tu começa a ficar com medo, pô. Fala, pô, será que é só falta de vontade? Porque, enfim...
Ô Borges, só a minha opinião aí, ninguém perguntou, mas se eu puder falar aqui rapidinho...
Tá perguntado.
Com relação a esse jogo contra o Nação, né? Não sei se os amigos puderam acompanhar a Série B estadual esse ano, né? Eu consegui acompanhar vários jogos, inclusive, porque o Metropolitano estava mandando seus jogos aqui em Birama, né? Então eu cheguei em alguns jogos aí e acompanhei o campeonato em si. E para mim o Nação, ele é um time minimamente organizado, prova disso que foi campeão, né, do torneio. Então, o Avaí não pegou qualquer adversário, né? Pegou um time bem treinado, um time que já tá com algum certo entrosamento, né? O grupo já se conhece bem. E foi um jogo ali, foi difícil pro Avaí, né? Mas, como... E fora de casa, né? E a gente sabe que nesses torneios locais, o fator casa, ele conta bastante, né? Mas eu ainda acho que o principal problema não vai ser contra o Nação, não, né? Acho que vem jogos duros pela frente, vai pegar o Marcílio Dias agora, né? Na sequência desse jogo contra o Inter de Lages. Aí depois vem Chapecoense, vem Figueirense, são jogos difíceis dentro dessa Copa Santa Catarina, né?
Aproveitando que ele falou, eu pensei na semana, mas como não teve troféu depois do jogo, eu acho que está se cometendo um erro, e explico por quê. Todo mundo diz a Copa Santa Catarina é um torneio menor, tu vai jogar com times menores, está claro, o Nação é um time da Série B do catarinense. Mas mesmo que sejam times muito menores, ou quase amadores, eles têm um time entrosado. Tá? Ah, o Avaí tá jogando com um rejunte de jogador, porque tá jogando quem não jogou na rodada anterior da Série B, então nunca vai ser um time. Tu podes botar no mesmo time jogadores muito bons, mas se nunca jogaram juntos, não vai ter um time. Tá? Ele precisa de entrosamento, conhecer-se. Então o Avaí tá cometendo um erro, tá botando jogadores da Série B contra times quase amadores, mas times quase amadores entrosados, contra jogadores de Série B misturado que nunca jogaram juntos. Sem esquema. Então é difícil. Vai terminar dando errado e vai ser pior. Vai ser queimar pior. Seria preferir fazer um bom time sub-20 da base, um bom time, mas manter um time 2, 3, 5 das, o mesmo time. Não, não. Vai estar jogando somente quem não jogou na rodada da Série B. E é um erro. No meu ponto de ver, é um erro.
O que me incomodou no jogo com o Nação é que, assim, quando o Avaí entrou em campo, o Avaí tava com tesão, como diz o Miguelzinho. O Avaí tava com tesão. E aí, depois que o Avaí dominou o jogo, que eu digo assim, mesmo que tecnicamente não esteja bem, fisicamente os jogadores eram mais preparados, assim. Tu viu o lateralzinho esquerdo do Nação, assim, tu fala, cara, fisicamente tem que atropelar, porque era muito frágil, os jogadores do Nação muito frágeis, assim. Então, se tu tem jogadores de nível que jogam a competitividade da Série B, não tô nem entrando na parte técnica. É que, pô, tu vai jogar uma Série B, os caras são fortes, são pesados, então a estrutura
fisicamente
física
também,
é diferenciado. Tá na segunda prateleira do futebol brasileiro, então. Aí, quando tu pega o Nação, me incomoda tu nem fisicamente tu atropelar os caras. Assim, não, tô mal tecnicamente, mas, cara, desculpa, eu sou o Igor Inocêncio, tu é o lateral do Nação, eu vou passar 20 por ti. Cara, tu vais acompanhar uma, duas, três, na quinta tu vai afogar, porque eu tô voando.
Sem pôr fisicamente, não?
Não tinha isso aí.
E lembremos que o Avaí tomou um gol do Nação que não foi validado, que eu tenho minhas sérias dúvidas.
Gol legal, verdade.
Se o Avaí começar lá perdendo também.
Contra o Concorde e contra o Nação.
Verdade, as duas vezes, exatamente, nos dois jogos.
E eu não vi o jogo então, Concórdia, mas o Diego pode falar, o Concórdia bem no jogo, sim, né, pelo que
se viu. Concórdia, ele foi razoavelmente bem no jogo e teve, na minha opinião, um gol extremamente mal anulado ali, que, sim, é claro que claramente a câmera não ajudava também, mas dava para ver que a partir do lançamento ele não estava na frente.
Não estava impedido, não tem VAR, e vai pegar muito times assim. O Arsino Luz vem de jogar uma Série D e o mesmo elenco, e um time entrosado que chegou, passou duas, três fases na Série D, vai ser difícil, não vai ser fácil.
Isso me lembra que o Avaí acabou ganhando na sorte também, né?
Também.
Verdade, Caís.
Claramente.
Bem lembrado. Sim. É isso, rapaziada. Ficaremos por aqui, né, nas próximas horas aí, quando estiver disponível para download o programa, colocaremos nas plataformas digitais de podcast. E agradecemos a todos aí que ficaram até esse momento nos acompanhando. Quem acompanhou também a nossa transmissão, nosso muito obrigado também. Gostamos bastante da experiência. E é isso. Até uma próxima rodada aí. Vamos ver quando voltaremos com o nosso querido troféu. Mas hoje foi um dia cansativo, mas foi bacana, né? Acho que todo mundo gostou. Um negócio diferente. Fechou, rapaziada. Boa noite a todos. Um grande abraço. Uma boa semana para vocês aí.